Senhoras e senhores, senhora Luz, presidente, declaro aberta a 14ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal. Antes de iniciar o nosso trabalho dessa reunião, proponho a dispensa da leitura e a consequente aprovação da ata da última reunião. Senhoras e senhores senadores que concordam, queiro permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário Oficial do Senado Federal. Abrindo os trabalhos da comissão, realizaremos agora a audiência pública que discutirá a proposta de criação do novo Código da Ciência. Essa audiência pública decorre dos requerimentos número 47/2011 de 21 de 2012, ambos de autoria do excelentíssimo senhor senador aqui pelo Distrito Federal também, nobre senador Rodrigo Hollenberg, que foram aprovados por essa comissão. Temos então a honra de convidar os debatedores e representantes de entidades que comporão a mesa. Excelentíssimo senhor secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Antônio Elias, por favor. Professor Luiz Antônio Elias. Da mesma forma, o economista Luiz Antônio Elias integra o Ministério de Ciência e Tecnologia desde 2006, quando ocupou a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, logo depois de assumir a Secretaria Executiva do Ministério. O secretário tem especialização em Gestão da Cooperação Técnica Internacional pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Foi também pesquisador do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e consultor da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E já é um costumeiro, frequentador aqui do Senado, onde muitos ensinam. Parabéns, professor Lissa. Senhora Divina das Dores de Paula Cardoso, presidente do Colégio de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa e Inovação da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. É graduada em História Natural pela PUC de Goiás, com especialização em Microbiologia e mestrado em Biologia Celular, Universidade Federal de Goiás. Possui ainda doutorado em Ciência e Microbiologia pela USP e pós-doutorado em Virologia pela Fundação Oswaldo Cruz, sendo atualmente professora titular da área de Microbiologia, estando lotado no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Muito bem-vinda. Convido também o senhor Breno Rosa, coordenador do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele é do CONSECT. Graduado em Direito e com pós-graduação em Direito Civil, foi vice-presidente do Colégio de Procuradores do Conselho Nacional de Fundações de Apoio a Instituições de Ensino Superior e Instituições de Institutos de Ciência e Tecnologia. Atua como coordenador do Grupo de Trabalho CONSECT CONFAP, criado para elaborar o projeto de Código Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito bem-vindo também, por favor. O senhor Clóvis Renato, convido também o senhor Clóvis Renato, assessor jurídico do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, do CONFAP, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é formado pela Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, foi procurador jurídico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, FAPESC. Também, da mesma forma, convido o senhor Jaime Martins Santana, conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, biólogo com mestrado em Biologia Molecular pela Universidade de Brasília e também doutor em Patologia Molecular pela Universidade de Pós na França e pós-doutor pelo Museu de História Natural de Paris e pela Universidade de Chicago. Atua como professor do Departamento de Biologia Celular da UNB. As entidades aqui representadas, com exceção do MSTI, do nosso Ministério, foram protagonistas da elaboração da proposta de marco legal denominado Código da Ciência. Apresentada às várias autoridades e entidades, a proposta deu origem ao projeto de lei no Senado, número 612/2011, que atualmente tramita na Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa, servindo a audiência pública em curso para parte da instrução do mesmo projeto de lei que ora tramita na CCJ. É oportuno, então, tecermos algumas considerações antes de passarmos a palavra aos especialistas e autoridades presentes. Como já dito em várias oportunidades nos trabalhos dessa comissão, o tema ciência e tecnologia, há muito acompanhado da palavra inovação, é recorrente em qualquer debate programático de governo, pois não se pode conceber desenvolvimento sem o aparelhamento do Parque Industrial Nacional. Ocupando e reforçando seu papel nesse cenário, é que a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal vem promovendo, desde o ano de 2010, vários debates em torno de temas correlatos à inovação. Além de audiências e debates realizados no ano de 2011, neste ano, a comissão promoveu audiências sobre os temas pontuais, como a questão da tecnologia e equipamento assistido e também em pesquisa de terras raras. Há que se destacar, porém, a importância de que devemos agora partir para um debate mais amplo, voltado à política de governo e proposta de ações também de um marco regulatório. Essa linha de abordagem foi iniciada com a vinda do ministro Marco Antônio Raup, que nos trouxe notórias informações sobre os programas de governo para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, assim como discutiu a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que reflete a política e prioridades do governo para o setor. Hoje teremos, então, a abordagem sobre a proposta de um marco regulatório em si, tomando por base o PLS 619 de 2011, sendo oportuna a presença também do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, já que na vinda do ministro Marco Antônio Raup fomos informados que a pasta prepara uma série de sugestões propostas para o marco legal. Ao passo que ouviremos aqueles que participaram da elaboração da proposta original, assistiremos também o posicionamento do Ministério, seja pela sua competência em gerir o setor, seja também quanto ao que se busca em termos de legislação. É importante, contudo, que o debate também seja levado à sociedade e, por isso, cumpre a essa presidência informar o plenário e demais presentes que a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal promoverá no próximo dia 14 de junho, a partir das 8h30, no auditório aqui vizinho, aqui da Interleg, aqui no Senado da República, o seminário Caminhos para a Inovação. É esse seminário que está sendo retratado aqui. Vai ser agora no dia 14 de junho, a partir das 8h30 da manhã, um seminário, então, promovido por essa comissão, onde vamos ter convidados especiais, e um seminário que vai começar às 8h30 da manhã e terminará às 16 horas. Portanto, é um seminário bastante amplo, com vários painéis. Este será o ponto alto das ações da comissão sobre o tema para o semestre e abordará a atividade e a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, Infraestrutura e Capacitação para Pesquisa, Mecanismo de Financiamento e Participação Privada. Teremos como convidados especiais os cientistas brasileiros Marcelo Gleiser, físico e professor da Dartmouth College, e também Miguel Nicolelis, neurocientista da Duke Universidade. Reconhecidos pesquisadores em nível mundial e radicados no exterior, trazem a essa casa as suas contribuições em prol de um cenário favorável à atividade científica, que culminará com o pretendido salto de qualidade para a indústria e também para a academia. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação será parceiro institucional da nossa comissão na promoção deste evento e teremos como debatedoras várias entidades do setor. Será uma excelente oportunidade para que essa casa, assim como toda a comunidade científica, reflitam sobre questões emblemáticas e essenciais para a definição dos caminhos da ciência e para a geração de valor cada vez maior pela nossa indústria. Certamente as posições não são em tudo convergentes, mas daí, com o enriquecimento das informações, certamente teremos um cenário mais cristalino, o que propiciará melhores definições. Feita essa breve exposição inicial, em continuidade aos trabalhos, passarei então a palavra aos nossos convidados. Iniciando pelo excelentíssimo senhor, pela senhora, representante da ADIF, senhora Divina de Paula Cardoso, por favor.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, na pessoa do senador Jim Ajello. Inicialmente, gostaria de agradecer, em nome da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, o convite para aqui estar debatendo, dialogando a respeito do Código de Ética, do Código em Ciência e Tecnologia, proposto por esta Casa. As minhas palavras serão breves, mas mais no sentido de dizer, primeiramente, que a academia, como um todo, e aí também falando em nome do Colégio de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior, bem como em nome do Fórum de Pró-Reitores, Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, a opinião geral é de que esta é uma ação importante. É uma ação que, principalmente, e aí falando em nome das instituições públicas, é um marco, que é uma ação que nos traz um marco regulatório de diretrizes para as atividades de ciência, tecnologia e inovação no país. Nós temos, em termos da nossa atuação como gerador de conhecimento, de produção de conhecimento, já é de público, que o Brasil ocupa já uma posição importante. Nós somos hoje, como todos sabemos, o 13º produtor de conhecimento no mundo. No entanto, nós ainda caminhamos e, como muito bem falado na justificação por esta casa, nós ainda estamos caminhando no contexto da tecnologia e da inovação, e principalmente na produção de processos, produtos e serviços. Então, é preciso, nós estamos aprendendo, e embora nós tenhamos já marcos regulatórios, como é o caso da Lei de Inovação, a Lei do Bem, mas temos também a lei que nos rege do ponto de vista de licitação, mas nós temos dificuldades, enquanto instituições públicas, muitas vezes, em nos encontrarmos e nos desamarrarmos de algumas amarras que nos impedem alguns passos. Então, nós vemos que este código ele pode vir a ser mais um patamar para que a gente tenha bases legais, para que as instituições públicas possam exercer também esse papel fundamental, já que as instituições públicas são as principais geradoras de conhecimento científico no Brasil, que elas possam também caminhar com maior desenvoltura nesse processo. É preciso também, e esse código pode prever muito bem isso, situações em que nos permita uma aproximação maior do setor público com o setor privado e do ponto de vista também empresarial. O Fórum de Pró-Reitores, o Fórum Nacional, já tinha feito uma leitura a respeito do código e já fez algumas, já apresentou a esta casa sugestões no sentido de melhorar, de refinar o processo. De toda sorte, hoje aqui, e falando em nome, nós consideramos que vários pontos do código, eles estão muitas vezes muito detalhados, que podem passar para normativas, mas são coisas que são a refinar. E que algumas situações, as instituições públicas ainda não estão devidamente mencionadas, como é o fato de a previsão de que instituições públicas possam ter incubadoras, possam ter parques tecnológicos, o que já é uma realidade nas instituições públicas brasileiras, até porque pela permissão da Lei de Inovação. Então, eu acho que é preciso um refinamento no código, e o Colégio de Pró-Reitores da Andifes, bem como o Fórum Nacional de Pró-Reitores, se coloca à disposição para estar trabalhando bem esse código, que consideramos que é um código importante para a ciência, tecnologia e inovação brasileira.
Agradecemos. doutora Divino de Paula, e passo imediatamente a palavra ao representante do CONSECT, o senhor Breno Rosa.
Bom, primeiramente, bom dia a todos. É uma satisfação comparecer uma audiência desse porte para tratar de um assunto tão relevante. Eu fico muito satisfeito em ouvir as palavras da professora Divina, né, que reconhece a importância do código. E o que, o que me cabe falar aqui é que esse trabalho não é um trabalho novo, né, um trabalho recente. É, há décadas que a ciência, tecnologia e inovação carece de uma regulamentação específica para a área, que atenda aos interesses pertinentes ao desenvolvimento de ações tão céleres, tão dinâmicas, como a ciência, tecnologia e inovação. Né? Acontece que, durante todos esses últimos anos, as diversas instituições que discutem o tema estiveram pontuando e apresentando sugestões legislativas para resolver problemas setoriais. E, no ano passado, o CONSECT e o CONFAP, né, resolveram encabeçar um trabalho de reunir essas propostas setoriais, né, e propor sugestões à lei de inovação, à lei do bem, e alterações no regulamento de compras e contratações, compilando isso num texto único, que, apesar de não conseguir, né, abranger toda a seara da ciência, tecnologia e inovação, traz a maioria das questões que atendem ao setor. Esse texto foi apresentado no ano passado aqui no Senado e também na Câmara, mas jamais teve a pretensão de sair perfeito. Né? Necessariamente haveria um processo de aperfeiçoamento, e esse processo de aperfeiçoamento está acontecendo tanto nas casas legislativas quanto dentro das instituições, né, que atuam em ciência, tecnologia e inovação. Especialmente nos últimos 2 meses, a Confederação Nacional da Indústria e a ANPEI, né, convocaram esse grupo de trabalho formado pelo CONSECT e CONFAP, e nós passamos a nos reunir novamente para aperfeiçoar mais uma vez o projeto do Código, né, colocando ali anseios da comunidade industrial e empresarial, que sabidamente atua com desenvoltura no processo de inovação. E de lá para cá nós nos reunimos diversas vezes e já estamos com uma minuta pré-aprovada ou pré-pronta, né, deverá ser concluída em 14 e 15 de junho, na sequência da Conferência Nacional da ANPEI. E esse projeto contemplará, né, os anseios da indústria, especialmente com relação à lei do bem e à lei de inovação, que nos últimos anos eles conseguiram sentir, né, na pele o que faltava ali de aperfeiçoamento, o que estava bom, o que poderia melhorar. E, além disso, cabe dizer que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação também, né, possui uma proposta de aperfeiçoamento desse projeto, e nós já temos reuniões marcadas para, mais uma vez, melhorar. E a expectativa é que, em 15 de junho, né, tanto as melhorias propostas pelo governo federal quanto pela comunidade dos empresários, e da academia, que também tem sido consultada nesse processo, certamente nós teremos ali um trabalho, né, mais robusto, um trabalho que atenda da maneira possível, né, os anseios de toda a comunidade acadêmica, que são muito díspares. Né? Então, a palavra que eu entendo desse código, a palavra de convergência para um desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação com amarras que não sejam tão amarradas quanto são as previstas na legislação atual. Né? Especialmente com relação às propostas de compartilhamento de estruturas públicas com privadas, mecanismos de conexão, mecanismos que possibilitem os empresários terem à disposição, né, os altos recursos humanos da academia para que possam lá dentro desenvolver inovação de ponta, né, a possibilidade dessas empresas obterem financiamento e subvenção, né, inclusive não reembolsável, para desenvolver projetos de inovação, né. Além da possibilidade, aí a grande questão, de flexibilizar o processo de compras e licitações, que hoje é o mesmo para compras de tijolos, construções, etc. E tal, né? A academia já não consegue mais trabalhar, né, amarrada pela Lei 8666. Né? Uma lei que não atende aos anseios, né, da dinâmica e da celeridade que o processo de pesquisa, ciência e inovação requerem. O mais a gente conversa no decorrer da reunião. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento sobre o código. Obrigado.
Só uma pequena dúvida, Breno. O código, você que pesquisou muito, mexe assim na construção dessa construção que está sendo feita em quantas leis, exatamente? Na 866 você fez citação, nas outras são quantas?
Ela vai mexer na lei 866, na lei de inovação, na lei do bem e na lei 4.320. Né? E na lei de acesso à biodiversidade com relação à pesquisa apenas. Ela não toca no acesso à biodiversidade para fins de produção, de comércio, não. É apenas para fins de pesquisa. Né? A CNI e a ANPEI vem travando uma outra discussão, né, para aperfeiçoar o processo de acesso à biodiversidade para fins de produção comercial. Mas essa parte não está contemplada no projeto do Código.